Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira! Bom dia, gente!
Bom dia, benzinhos e benzinhas e benzinhas do nosso Brasil, do mundo, não só do Brasil.
Do
da Irlanda,
mundo.
Da Austrália, da Nova Zelândia, da África. Estados Unidos, México.
Agora eu tenho que falar todos os países do mundo, que se você esquecer um, vão reclamar, hein?
Não, joguei alguns aleatórios, cada programa eu jogo outros, entendeu? Se você é um benzinho que está me ouvindo em um país estrangeiro e quer ouvir o seu país aqui, manda um e-mail pra gente. Siga a gente nas redes sociais e manda lá, eu tô aqui no Cazaquistão, manda um oi pro Cazaquistão.
Que tal? Manda esse hello, gente, acho essa ideia ótima, amiga. Se você está chegando nesse podcast agora, a gente é um podcast exclusivo do Spotify.
Sim!
Aliás, siga a gente lá no Spotify para receber as notificações quando o programa chega ao ar. Também participe do nosso PicPay. É só buscar Estamos Bem lá no PicPay. E você pode participar do nosso grupo lá no Telegram. Um beijo pro pessoal que nos acompanha lá no Telegram, com quem a gente conversa.
E a gente adora vocês, apesar de vocês não terem gostado do Espelho Tem Duas Faces, tá, gente? A gente
Tão
gosta
perdoados.
Muito. A gente gosta muito de vocês. Vocês moram no nosso coração.
Tão perdoados.
Estamos aqui para falar do quê, Thiago Teodoro?
Do quê? Antes de mais nada, essa terça-feira, que é amanhã, se você tá ouvindo esse programa na segunda, tem uma live muito especial rolando lá no nosso Instagram, Bárbara dos Anjos Lima, essa jornalista maravilhosa que passou por todos os veículos femininos desse país, vai estar conduzindo uma live super especial sobre saúde mental da mulher, não é isso, amiga?
Um assunto super... É isso mesmo, tinha um assunto super importante a gente falar. Como a gente estava até falando essa semana com algumas pessoas, se falou muito sobre saúde da mulher durante o dia 8 de março, mas esse é um assunto que não pode ficar só no dia 8 de março, não pode ficar só no mês de março, tem que se falar sobre isso o ano todo. As mulheres são, sim, as maiores impactadas pela pandemia. Está todo mundo sofrendo, a gente sabe, mas os números e as pesquisas mostram que as mulheres são as que estão mais sobrecarregadas, com a saúde mental mais prejudicada nesse momento. Então, a gente vai ter uma convidada, a doutora Rafaela Silva, que é psiquiatra, e vai conversar com a gente sobre esse tema naquele nosso tradicional horário da terça-feira às 6:30. A gente espera todos vocês lá. Lá, o Thiago vai estar lá também, mediando os comentários,
Sim.
ouvindo vocês.
Vou participar. Estão todos convidados. Não percam, povo!
Exatamente. Esperamos vocês.
Qual que é o programa desta semana, minha amiga?
É aquele sobre ranço. Essa palavra que virou gíria de internet e tem, acho que, um recorde de memes online, né, Ti?
Pois é, um recorde de memes online e eu tenho ranço de quem tem ranço de tudo. Então, esse programa vai ser bom pra mim também.
Olha que legal,
hein? Porque eu quero entender. Porque eu quero entender. Entender o que que é... Que cada um acha que é ranço, né? Eu acho que
então,
a gente vai conseguir...
Muito interessante, porque essa sugestão de programa, quem me deu e eu passei pro Ti, foi a minha amiga Júlia Bongiovanni, que é ouvinte do Estamos Bem. E ela tem a teoria de que a gente cancela quem tá longe e tem ranço de quem tá perto. Então seria assim...
Interessante essa teoria, como funciona isso?
Então é assim, tipo, vamos cancelamento. Eu posso cancelar a Taylor Swift e a Karol Kunká, mas não, eu posso até ter ranço, mas o meu ranço... Não importa muito pra vida delas. Agora, eu não vou cancelar minha sogra, meu vizinho.
Não.
Porque dá. Não tem muito. Não, até dá, mas é mais difícil, né? Cancelar a pessoa totalmente da tua vida quando tu vai... Bobeou, vai pegar uma pizza na portaria e vai encontrar com o vizinho, entendeu?
Até porque quem ouviu aí o nosso programa sobre cancelamento, que a gente chega à conclusão que cancelamento, na verdade, não existe, ou existiu muito pouco. Cancelamento geralmente é de uma pessoa famosa e geralmente é na internet, né? Então faz sentido o ranço ser na vida pessoal.
Agora, uma coisa que eu descobri fazendo a pauta, o ranço primeiro, né? Vamos lá na definição... Que é do dicionário, mas é uma definição moderna, né? Porque é uma gíria usada para descrever um sentimento de desprezo, repúdio.
Desprezo, exatamente.
É, né? Tipo, que a pessoa te dá um. Pode usar também que tô com bode.
Antigamente, gente, o ranço era o bode, né?
Era nossa, o bode. Mas falam bode.
É. Ai, que bode dessa pessoa.
Eu acho que eu sou meio antigamente, tá? Eu acho que eu uso mais bode do que ranço, sabia? Eu comecei a usar ranço recentemente. Mas enfim. O ranço, na origem da palavra, é usada para descrever uma coisa que tem um gosto ou um cheiro de uma comida com um gosto ou um cheiro ruim. Muito gorduroso. Ah. Que deixa um gosto rançoso na boca.
Faz sentido. Sabe, quer dizer, faz sentido não, que... é a língua portuguesa, né? Quem sou eu?
Não, é uma coisa aí que dá uma sensação desagradável, assim, né? E aí acabou virando esse meme, né? Que o ranço se instala, o bode e tal. O que, que é interessante a gente saber sobre isso?
O que, que é interessante a gente saber sobre isso? Queria só reforçar a pergunta.
Muitas coisas. Primeiro, eu fui lá pesquisar, a gente vai entrar daqui a pouquinho até em Freud para entender o ranço. Mas eu queria começar com um vídeo que eu vi do Vitor de Castro, que eu adoro, que é o do Deboche Astral.
Ai, gente, que gay maravilhosa, né?
E ele fala...
Bom, eu não tenho ranço dela, adoro essa gay.
Eu adoro o Vitor. E ele fala de tudo, né? Ele fala de política, ele fala de sexualidade, mas ele fala muito de signos também nesse canal. Sim. Deboche Astral. E aí ele tem um vídeo que é o ranço de cada... O rancho fundo...
Ou se for no Rio Grande do Sul, que é a compra do mercado, né, amiga?
O rancho do mês. Mas enfim, o ranço de cada signo. E aí, eu não vou falar de todos os signos, vocês vão lá no canal do Vitor e assistam, mas eu vou aqui puxar a sardinha pro meu lado do Thiago.
Boa.
Que eu acho que a gente falando o ranço de cada signo, a gente vai entender o que, que é o ranço na verdade.
Olha, que boa sacada essa, gente. Gostei.
Eu já fiz umas reportagens outras nessa vida, Thiago.
Menina, você é boa com essas coisas de jornalismo, né? Parabéns.
Vou investir. O ranço dos arianos.
Ares, lá vem,
tem
lá
ranço
vem.
Das pessoas que não fazem as coisas.
Verdade.
Das pessoas que falam, não sei, será?
Verdade.
E se der errado? Ai, mas em time que tá ganhando, isso. Não se mexe. Esse é o ranço dos arianos.
Sim.
O ranço dos librianos é quem caga pra opinião alheia. Gente que não tá aí pra nada, pros outros. Gente que é grosseira. E esse é o meu ranço. E o que, que essas duas coisas trazem? Muito da personalidade, né, minha e do Thiago, especificamente nos nossos signos, mas aqui eu acho que bateu muito.
Bateu
mas
mesmo.
O ranço, e aí eu vou migrar um pouco para a psicanálise, para a psicologia, para um conceito que fala de projeção. O ranço, a gente critica nos outros o que a gente... Algo que tem em nós mesmos.
Muitas vezes. Não sempre, né?
Não, mas é que não é tão simples assim como tipo... Ah, eu não gosto de gente grosseira porque eu sou grossa. Não, é o contrário. É um buraco que a gente tem na gente. Então eu vou falar pra vocês um conceito de Freud que é identificação progressiva. A gente toma uma posição recalcada... uma fixação do que o outro faz porque a gente gostaria de fazer. Então, o que a gente critica
Verdade.
No outro é uma falta nossa. Então, eu, Libriana, que critico quem não tá nem aí pra opinião dos outros é porque eu me importo muito em tá todo mundo bem.
Oh, faz sentido.
Eu,
o Freud era bom mesmo,
ele
né?
Ele também
nossa.
Entendia uma coisa ou outra, né, Thiago?
Poxa...
Então, o nosso ranço, na verdade, ele tem até um mecanismo de defesa. Porque a gente faz com que a gente esteja certo. Aí, né, eu tô falando a projeção barra ranço, que eu tô ampliando aqui,
Sim.
né?
Sim, mas é uma, eu tô entendendo que isso é um aspecto do ranço.
É um aspecto do ranço.
É.
A gente, eu tenho ranço de gente grosseira, porque grosseria, pra mim, é uma coisa que eu não sei lidar. É uma
Sim.
falta de uma... Uma falha na minha personalidade, na verdade, tá? Porque a gente tem...
Pode chamar de falha?
Eu tô falando da minha personalidade, eu acho que...
Pra
que
você
eu
é uma falha.
Eu tenho falado até disso na terapia, que eu acho que assim, eu tenho que aprender a lidar. Porque a grosseria tá aí no mundo, entendeu? E pra mim a grosseria é um gatilho muito grande. Então eu vou dar um exemplo que a gente não
Dá
consegue...
Dá mais nas redes sociais, né?
A gente não consegue fugir desse assunto... vai ser, gente, vocês botem naquela velocidade mais rápida, quem não gosta de BBB, porque nos próximos 5 minutos eu vou dar um exemplo de BBB.
É a pauta do país, pois é, não tem como.
O povo ficou com ranço essa semana da Carla Dias, porque ela voltou pra casa e se ajoelhou na cara do boy, na frente do boy, e pediu pro boy ficar com ela no amor e no jogo, e aí todo mundo fala, meu Deus, ela tá se humilhando pra aquele boy lixo, que ranço dessa menina, é uma tonta mesmo. A gente olha aquilo, a gente fica com ranço, porque quantas vezes a gente não se viu naquela posição?
Muito bem, é
naquela
verdade.
Naquela posição de...
Assim, fisicamente talvez não, mas... Mas porra, Carla! Como assim, mulher? Por que que você tá fazendo isso que eu já fiz na minha vida? É isso que você tá falando, né?
É isso, eu acho que a gente tem que... É um jeito... Ó... Eu acho que o ranço, no fundo, é uma implicância com fundamento, tá? Mas a gente tem que entender o porquê desse fundamento da nossa, no nosso julgamento, entendeu?
Exatamente. Eu acho que também a internet colabora para o ranço em massa, entendeu?
Ah, sim. Aí as tem coisas o comportamento começam de manada, a colar. Com certeza.
Pois é, comportamento de mamada, tem isso. As pessoas, as pessoas começam a se perder e aí você entra no ranço só para participar de uma festa. O que às vezes é divertido, mas muitas vezes pode não ser, né?
É, outro exemplo de uma coisa que tem me dado muito, assim, pessoas que têm me dado ranço ultimamente.
Ah.
É, pessoas próximas que não estão respeitando a quarentena de jeito nenhum.
É.
Fica... Então, pra mim tá muito difícil.
Fica
mas...
aquele gosto ruim na boca, né?
O que, que isso diz sobre mim, esse ranço que eu tenho sobre essas pessoas? Sim. Que eu sei que eu tô certa em não sair e não fazer festa. Mas eu invejo a pessoa que vai pra uma festa e no fim não fica doente, pois não tá respeitando. É. Óbvio que ela tá errada. Eu tô falando do inconsciente aqui, tá, gente?
Exato. Você chegou agora nisso, na terapia?
Eu tenho falado sobre isso já há um tempo. É.
Porque esse é o meu, com relação especificamente à pandemia, esse é um assunto meu na terapia, que muito dá, no meu caso, a gente definiu como raiva, não ranço, que eu acho que as coisas podem parecer, né, raiva e ranço, muito da raiva que eu tenho é a vontade que eu tenho de fazer o que as pessoas estão fazendo de errado, mesmo tendo a consciência de que o que eu estou fazendo é o certo. Então, assim, a vontade se transforma em raiva, porque você gostaria de ser essa pessoa que, ah, meu Deus, esse vídeo terrível que teve do Estadão essa semana, que eu tive vontade de entrar na tela e apertar o pescoço daquela menina, né? E também...
Explica o vídeo.
É um vídeo... Boa, obrigado, amiga. É um vídeo, o Estadão fez um vídeo... Foi uma escolha muito difícil pro Estadão fazer esse vídeo, mas eles fizeram. Eles fizeram, entrevistaram uma mulher que parece ali com 20 e poucos anos, 30 anos, baixo. 20 ou 30, né, gente, por aí. E ela é uma pessoa que assumidamente 70%, né, porque ela não mostra o rosto. Eu não consegui ver até o final. É uma pessoa que admite que furou a quarentena, que viajou, que passeou, que viajou, que foi pra Floripa duas vezes já, que curtiu
que
festa
no Réveillon,
proibida,
no carnaval,
viajou.
E que faz festa, assim, tipo, que ela vai pro restaurante e aí depois...
Vai pras festas proibidonas que viram balada, né?
Viram balada e que... Ai, não, ninguém usa máscara. É bem assustador o vídeo, na verdade, né?
Mas eu gosto, olha, parabéns para o colega que fez o vídeo, porque o colega, ele conseguiu resumir um sentimento de ambas as partes, né? Não acho que isso seja um fla-flu, tem várias gradações, né? Tem pessoas que não podem deixar de sair, enfim, todo aquele contexto da pandemia, povo. Tem aí uns 30 programas sobre isso. Mas esse vídeo, ele vai num aspecto nevrálgico da pandemia, que é a gente ligar a TV e não entender como... Ontem, antes de ontem, hoje é sábado, tá, gente, na gravação. A polícia fechou uma festa com 150 pessoas. Sendo que estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia no país. Esse vídeo ajuda a gente a entender, ou pelo menos provoca na gente alguma reflexão, né? Por isso que ele é bom. Ele é bom,
então,
é um trabalho jornalístico bom.
Então, eu acho que, assim, eu pesquisando na pauta, esses conceitos, só pra falar, gente, esses conceitos de identificação... projetiva, que eu falei aqui de projeção, eu peguei no canal do Christian Dunker, esse psiquiatra, psicanalista que eu
ótimo.
Sou fã, tá? E aí ele tava falando sobre... Ele não falou sobre ranço, tá, gente? Eu que fiz a minha interpretação. Mas ele fala sobre essa projeção e essa frustração e esse recalque, que eu acho que tem muito recalque no ranço, mas que numa escala mais doentia, que aí eu acho que é isso que o Thiago tá falando, um ranço que pode virar raiva, e aí ele chega no... E aí vai crescendo, crescendo, e numa escala mais doentia, ele vira aquelas pessoas que são obcecadas pelos seus inimigos, pelos seus algozes.
Oh, mas isso também pode ser transferência, né? Hoje, essa semana, por exemplo, eu fiz transferências positivas e negativas. Eu transformei a figura do atual presidente no culpado de tudo que está errado na minha vida, e de fato ele não é. E transformei a figura do nosso ex e futuro presidente numa coisa que é uma tábua de salvação. Eu acho que vai dar tudo certo agora. Então, assim, a gente transfere... A gente transfere também, não é? A gente transfere.
Sim, sim.
A gente transfere. Então, assim, é muito fácil. Eu acho que a pandemia, inclusive, gente, essa grande tragédia de saúde pública no mundo, em especial no Brasil, ela fez com que a gente se atrapalhasse com os nossos próprios problemas. Porque hoje você bota tudo na conta da pandemia. Ainda que ela seja o maior corte da nossa vida hoje.
Sim.
Mas deu pra entender o que eu falei? Eu não banalizei a pandemia.
Entendi.
Você entendeu,
não, até
né?
Porque tu deu um exemplo bem específico de uma questão política que eu acho que a pandemia agrava, mas não. É um contexto político que já existia em fevereiro de 2020. Entendeu?
Exatamente, exatamente. Então, assim, agora, muitos dos nossos ranços foram jogados aí na coberta da pandemia, né?
O que eu acho é que o ranço, ele fala muito mais sobre a gente do que sobre o rançoso, o rançado.
O rançado, né?
Sabe?
É, acho que sim. Quase sempre sim, né?
Como quase tudo que a gente vem falando aqui, né, gente?
Eu pensei numa coisa. Quando você falou do ranço dizer sobre a gente, eu muitas vezes já falei isso aqui no programa, né? Presta atenção. Se a pessoa te irrita tanto, o que que tem nessa pessoa que te incomoda tanto? Será que não é sobre você? Concordo 100% com isso. Mas voltando pro BBB rapidinho, por exemplo, o ranço que eu tenho dela, não pode nem falar o nome, gente, que dá um problema. O ranço que eu tenho dela, eu só acho ela chata. Eu posso só achar ela chata? Isso diz alguma coisa sobre mim? Quer dizer que eu sou chata também?
Não, Ti. Eu acho que a gente vai ter que falar. A gente não pode falar pela metade, amigo. Vai,
não,
entrou
mas
na
é
piscina,
que a gente...
mergulha.
Não é. Já
entrou
todo
na
mundo
piscina,
já...
mergulha.
Todo mundo já sabe quando a gente fala ela e dela, de quem a gente tá falando já.
Não, eu só sei porque eu leio teu Twitter, tá? Eu gosto da Juliette, tá? Não sei se eu me daria bem com ela numa casa...
Não falei que era ela, viu? Foi a Bárbara. Fique aí.
Eu tô defendendo a Juliette. Eu quero que ela ganhe o programa. Mas tu quer entender, gente? Tu quer usar esse exemplo teu, te colocar na mesa e tentar entender e destrinchar essa relação de Thiago e Juliette?
Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu pensei numa outra coisa agora, tá? E não é porque eu quero me safar da discussão. Eu acho que, assim, o ranço de uma participante do BBB é parte do jogo do BBB.
Não, e óbvio que eles constroem as personalidades ali... dentro de características que as pessoas se identificam ou se repelem. Eu acho que, às vezes, só falando da Juliette, talvez ela pode ser uma pessoa que fala muito o que pensa, sem se importar muito com a opinião dos outros. Ela impõe muito o que ela sente. Não sei, Thiago. Eu acho que dentro de umas características, ela tem muitas coisas em comum contigo. Talvez seja até por isso que eu gosto tanto dela. Porque ela é uma pessoa de um coração muito bom. Gente, isso que ela tá mostrando no jogo, tá, gente?
Pois é, amiga. Eu vou voltar ao meu raciocínio e concluir o seu. Porque o meu é exatamente sobre isso que você tá falando.
Não, é que eu acho assim, que... Eu tô falando daquela personagem que me é apresentada ali pela edição do Boninho, tá? Mas eu acho que ela é uma pessoa que ela... eu vejo uma pessoa com um coração... assim, uma pessoa muito... com um julgamento, assim, muito emotivo, muito baseado nas emoções. E isso é uma coisa que eu admiro em ti também. Então, você tem isso em comum. Só que ela se atrapalha, às vezes, nessas emoções. Talvez seja isso que te incomode nela, não sei. Aí agora é a tua vez de falar.
Amiga, eu não assisto BBB. Eu vejo BBB pelo
só
Twitter.
Quer ser chato mesmo.
Não, eu vejo BBB pelo Twitter e eu acompanho as discussões. E aí, o que eu acho engraçado é que tem uma coisa que é a parte do jogo, você participar e comentar, ó, fulano, ó, ciclano, ó, beltrano, etc e tal. E aí eu quero falar do ranço das pessoas.
Dos
porque
fãs
as pessoas
dela.
Ou de todo mundo que se envolve com isso. Eu não tô dizendo que eu nunca fiz isso, eu já fiz isso também e às vezes faço. É o quanto as pessoas envolvem o fígado delas em discussões, que não são tão importantes, né? E, por exemplo, agridem o Babu Santana. Agridem os jornalistas do Lista Preta, né? São racistas, são homofóbicos. Então, assim, eu acho que a pessoa se perde no ranço.
Ah,
é
um não, mas aí volta alguns programas atrás, gente, e escutem o programa do cancelamento.
Boa! É, mas você entende que
eu
uma coisa
que
é...
Eu entendo o que tu tá falando. Eu entendo
você
muito
entendeu que
tá
uma
falando,
coisa é o jogo assim... e outra coisa é você transformar esse ranço numa personalidade odiosa nas redes?
Exatamente.
E eu acho que a gente... E aí, olha, gente, obrigado por vocês terem acompanhado esse raciocínio, porque eu acho que vai chegar em algum lugar, amiga. Olha só.
Vamos junto,
e aí,
amiga.
Vamos lá? E aí eu acho que acontece nas redes sociais, e eu me coloco aí também, tá, gente? Tô junto. Eu sou essas pessoas. A gente banaliza e normaliza o ranço. Então, que ranço. Todo mundo se odeia, aí vira, parece uma mola propulsora pro ódio. E aí
isso
se desdobra em ações que são desagradáveis e às vezes até criminosas, né?
Sim, então, nossa, Ti, muito importante esse lugar que tu chegou. Eu acho
consegui.
Que o importante, uma coisa que é muito importante e até muito legal no ranço é que ele é um meme, gente. Ele é uma brincadeira
Boa.
De internet. Então, menos, né?
Menos.
Acho que, claro, é um sentimento. Não, claro que tu fica com bode, com ranço daquela pessoa. Não te obriga a conviver quando não quer. Mas tenta encarar mais, assim, com uma leveza, né? Tenta fazer um pouco mais... E é tipo, é só um Big Brother, exatamente o que o Thiago tá
Calma,
falando,
né,
sabe?
Galera.
Calma.
Guarda o seu ranço pras pessoas que você conhece. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre como lidar com o ranço das pessoas que a gente conhece, assim.
Sim, então...
Quão difícil é, como a gente se mexe nesse território.
É, vieram muitas coisas nos casos que eu acho que vão render bastante conversa. Mas eu li uma reportagem da Cláudia, que quem fez a revista Cláudia, que quem fez foi a Gabriela Maranchini. Um beijo pra Gabi, ela agora é... Ela...
Eu conheci a Gabriela quando eu tava lá?
Ela era estagiária da Cláudia quando eu tava lá. Agora já tá
Sei.
Formada, já não tá mais na Cláudia, já é uma profissional, enfim.
Já dei
mas
Google
é uma...
imagens nela, já.
Mas ela era uma ótima repórter, que eu tive o prazer de trabalhar por pouco tempo. Mas ela escreveu uma matéria sobre como recuperar amizades afastadas pela pandemia.
Ui!
Que eu acho muito interessante, porque, como eu falei ali atrás, o meu ranço, eu desenvolvi um ranço... por essas pessoas, e talvez tenha me afastado de algumas amigas por causa disso, que é muito difícil. E aí, o que que uma das dicas que eu achei mais importante é, em vez de trabalhar o que tu tem de diferente, o que tá causando ranço, o que tá causando esse bode, esse afastamento, é trabalhar as coisas que tu tem em comum com aquela pessoa, tentar resgatar os pontos fortes daquela relação. Então, assim...
Boa sorte com isso aí. Tem gente que, sinceramente, boa sorte. Eu sei que quando tudo isso passar, essa frase cada vez perde menos,
Nossa,
perde mais
cada
sentido.
Vez,
O contexto vai mudar. A gente vai ter uma oportunidade de encontrar essas pessoas e... Ai, que ódio. E ressignificar a relação. Mas, assim, no momento é... Prefiro não comentar, entendeu? Então eu não,
não
vou
é porque
cutucar.
Eu acho assim, ó... Talvez não seja o momento mesmo, porque esse problema ainda existe.
Existe.
Né? Então, assim, vamos tentar deixar de lado, então, o problema da pandemia. Tá? Vamos pegar algum outro exemplo, alguma outra situação que deixou com ranço de uma pessoa.
Vamos no trabalho?
Eu ia pensar exatamente no trabalho.
Vamos.
Alguém que, tipo, vocês estavam juntos num projeto e aí tu sentiu que o cara queria aparecer toda hora, só ele queria falar... sei lá, meio, tu ficou com aquela... Ai, gente, tá bom, parece que a ideia é só dele, né? Ai, alguém faz uma pergunta, ele corre pra falar, já tá aquele negocinho, né? Ai, vai fazer uma reunião, o cara já levanta a mão pra falar, tá com ranço. Só que aquela pessoa é um colega que já foi... Que é muito querido, que já te ajudou muitas vezes, que é o teu companheiro de risada do cafezinho. Então, a ideia é, passou aquele projeto... Esquece aquele projeto.
Guarda o ranço, né? Guarda
joga
ranço.
Fora, nem guarda. Joga fora o ranço, não guarda.
Ai, aquelas, né? Guarda o ranço pra usar
olha
depois.
Olha a Ariana. Joga
guarda
fora
guarda
o ranço
pra você usar
entendeu?
Depois. Vai juntando, faz uma
não.
bola bem
Ai,
grande
que
horror, de ranço.
Imagina uma bola de ranço no armário, assim, que nojo.
Só vai não. fazer mal pra gente, né? Só pra quem guarda faz mal, gente. Só
gente,
faz mal
óbvio
quem
que pensa esse armário cheio de ranço, que nojo.
É horrível, horrível.
Então, assim, lembra das coisas boas que tu viveu com aquela pessoa. Resgata o cafezinho. Ah, tá, gente. Então tá, não vou mais... Ó, entendi que com o Joãozinho não dá pra fazer projeto junto, porque a gente não bateu. Ele vai ser meu amigo do almoço. Vai ser meu amigo de eu chamar pra almoçar e conversar sobre a novela, sabe? Sobre o último filme, sobre as séries que a gente tá vendo. Vai ser essa ótima pessoa pra eu falar sobre tudo, menos sobre os trabalhos. E é bom ter essa pessoa no ambiente de trabalho também, né?
Tem gente que é só colega. Tem gente que é só colega. A gente acabou de gravar um E aí, Gay, e o Dantas, que é... como é que é? Sai daqui, sua falsa. Um programa sobre falsidade. E aí, às vezes, a gente se perde na falsidade e no convívio. Tem gente que você não precisa gostar da pessoa, só tem que conviver com ela no trabalho, né? Ser educado, ser gente fina.
Não, mas é que eu acho que...
Não ferrar ninguém. Eu acho,
tem uma terceira opção, que é perdoar a tua raiva, o teu ranço e o erro da pessoa, que às vezes não pode nem ter sido um erro, tá? Ah, por que ele quis falar toda hora no trabalho? Ué, porque ele tava se sentindo seguro, porque ele tá atrás de uma promoção, ele tá no direito dele, ele pode não tá fazendo nada, né? Não tá, tipo, roubando, não tá matando, ele só tá cavando o espaço dele no meio de trabalho.
Eu amo quando a régua chega nesse lugar, é maravilhosa. Você não tá nem roubando, nem matando.
Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer?
Entendi, é o modo de dizer, entendi. Eu entendi, mas assim, eu e até concordo, inclusive, mas eu tenho mais dificuldade com determinadas pessoas e determinadas atitudes de algumas pessoas. Então, assim, não dá. Talvez eu me engane e cometa erros nessa trajetória, né? Perca a oportunidade de me aproximar ou até de conviver com uma pessoa que poderia ser legal na minha vida, mas eu tenho essa dificuldade aí. Tem gente que faz determinadas coisas que eu... Ai, que ódio, eu não falo nem ranço.
Eu fiz esses dois exercícios com duas pessoas essa semana. Até por causa do programa.
Provas práticas.
Até por causa do programa. Então, assim, duas pessoas que eu estava com ranço por dois motivos diferentes, eu fui falar com elas sobre outros assuntos. E fui tentar deixar de lado, assim,
e
sabe?
E aí?
Cara, uma eu achei que ok, que deu certo, assim, que eu acho que é um processo ainda, né? Uhum. Que eu acho que é o que tu falou, a pandemia não terminou, então muita coisa ainda pode rolar. E pra mim, a coisa do signo, até que tá lá no que eu falei do deboche astral, que é o da grosseria, é uma grande construção de vida, assim, sabe? É uma coisa que eu falo na terapia, que grosseria é uma coisa que é o meu gatilho mesmo, eu não sei lidar. Então eu tenho que começar a entender que pras pessoas... Eu acho que é muito sobre isso. Quando uma pessoa tá sendo grossa, pra mim é o fim do mundo. Mas pra pessoa que é grossa, ela acha que é só mais um dia. Ai, tô só falando como eu sou, meu. Pra mim passou. Joguei, desabafei, botei pra fora, passou, vida que segue. É isso que essas pessoas que agem assim pensam.
E é aí o que a gente faz com isso. Porque essa pessoa talvez nunca mude de atitude, né?
Exato. A gente não tem o poder de mudar o outro, gente. A gente tem, no máximo, quando é uma relação que nos é muito importante, nos é muito cara, a gente pode chegar, sei lá, pra uma mãe, pra um pai, pra um marido, um namorado, uma namorada, um melhor amigo, e tentar conversar, mas...
Manifestar o nosso limite, manifestar a nossa vontade, dizer, olha, você está sendo grosso, mas tem pessoa que não vale a pena, ou que nem...
E eu acho que nem isso, sabia, Thiago? Você está sendo grosso é muito uma... É muito
Ai,
travar.
Amiga, tem hora que tem que falar, né?
Não, eu acho que
olha,
tem que falar...
Olha, você foi grosso assim, comigo.
Então, mas é diferente. Ó, sentir que você foi grosseiro comigo é diferente de falar você é grosso. Ou eu me senti... Aquela coisa que a gente até já falou nos programas sobre comunicação não violenta.
Eu me senti vítima da sua grosseria constante.
Não, eu acho que a gente... jogar pro outro, você é grosso... A gente tá fazendo um juízo de valor, é a nossa interpretação, então...
Concordo, assim, me irrita um pouco a sua afirmação, mas eu concordo.
Não, eu tô falando do ideal, tá, gente? Eu não tô falando que eu sou assim, não, tá? Eu tô falando da teoria.
Claro,
até parece que eu tô vivendo, nossa, gente, então tá, tô no Olimpo, né? Tá muito fácil. Não, eu tô falando que a gente tem que cuidar, a gente tem que partir para essas conversas.
Exato, esse é o objetivo, né?
Exatamente, esse é o objetivo.
Esse é o objetivo.
Não quer dizer que sempre a gente consegue. Mas eu fiz esse exercício essa semana e, assim...
Foi gostoso. Vamos dar a real. Foi gostoso ou foi exaustivo?
Não foi exaustivo. Foi... Tirou um peso das minhas costas.
Ó, oh, então deu certo.
Foi aliviante. Existe essa palavra? Aliviante?
Aliviador, será que não é?
Aliviador?
Tô checando aqui, vai tocando o programa.
Vai checando. É, eu acho que foi isso, assim, porque o que a gente já falou, o ranço só pesa na gente, só tá no nosso armário. Então, assim, que bom que a internet conseguiu fazer isso virar um meme e a gente conseguir rir disso. Mas que a gente consiga, então, encarar com essa leveza. Porque no momento que aquele ranço se instala e tu tá, tipo, nutrindo aquele bichinho, o rancinho, que eu já imagino, sabe o bichinho do rancinho dentro da gente?
Um bicho bem horroroso, né?
Não leva pra frente, sabe? Eu acho que... E aí, claro, aí a gente tem que medir quais são as relações que tu acha que valem a tentativa. Algumas tem que esperar, algumas não vale salvar. Mas... Oh. Fala.
De acordo com os dicionários, aliviante e aliviador existem. Opa. Está tudo certo aqui. Então... Parabéns para a gente, para o nosso diploma.
Isso aí. Mas é isso. Eu acho que o mais importante que eu aprendi essa semana sobre o ranço, Ti, é que geralmente ele diz alguma coisa sobre a gente. Muito mais do que sobre o outro. O que a gente se irrita no outro ou é algo que a gente, no fundo, admira... Ou é algo, no fundo, que a gente...
Que é uma dificuldade pra gente,
uma,
né?
Dificuldade, exatamente.
E mesmo passa, tá? Que... E passa, né? E mesmo que algo que te irrite no outro, você chegue à conclusão de que não diz alguma coisa que te falta ou que te incomoda em você, a irritação ainda vai ser sua. Então se vira, porque o outro não tá nem... Mas não é? Nossa, fulano me irrita tanto... O fulano nem sabe que te irrita, você tá aí passando mal em casa.
É, aí assim, gente, tudo bem também, tá? De novo, a gente tá aqui falando do ranço e tentando desmembrar ele e entender e sobreviver a ele. Mas ninguém tá falando que só porque eu fiz essa pauta e tentei falar com essas duas pessoas que agora, nossa, tô curada do ranço, sabe?
É, gente, se não fosse assim, não existe programa. A gente tá aqui pra pensar no melhor jeito e no jeito mais leve de viver a vida. Nem sempre dá, pessoal.
É que eu acho que quando começa a ocupar muito tempo da tua vida, que tu fica falando da pessoa toda hora...
É...
Aí, gente, aí é tem que...
Ou, tem coisa ou, aí.
É, ou tem que ir fundo no problema, ou tem que fazer alguma atitude pra dar aquela sacudida, sabe?
Porque tem coisa aí.
É, eu vou te ler, Ti, alguns dos memes sobre ranço.
Ah, tá na pauta isso, gente? Nossa, eu tô muito lesada nesse programa, desculpa.
Não, ó... Tu acha que depois que o ranço se instala, tu não consegue nem ver a cara da pessoa, o Instagram da pessoa, eu assim, depois que o ranço se instala, não consigo nem ver os stories do Insta da pessoa.
Sim.
Ou é o oposto, tu é aquela pessoa que vai ficar querendo nutrir o ranço, vai lá
não e não consigo ver, não consigo ver. Quando aparece o xinguai, fez stories, inferno, e pulo. Não consigo olhar na cara.
E tu acha que o sentimento do ranço ele é tão forte quanto aqui, ó, o ranço é tão... A raiva passa, mas o ranço é eterno?
Não.
Não, né?
Não, eu acho que é tão imediato e depois... Nessa altura, né, gente? Vivemos alguns anos aqui. E depois eu dou risada porque eu penso, gente, você tá com raiva dessa pessoa por causa disso, 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 disso. Tudo isso é sobre você, beleza. Mas aqueles 5 segundos que eu fiz, ai, que bicha uó, eu relaxei. Mas eu sei que é meu, eu sei que é meu. Então eu não fico estendendo ranço, não. Não.
Sabe,
estendo
que eu,
ranço.
Um que eu achei bom é que cheguei numa fase da minha vida que eu tô pegando ranço até de mim mesma.
Aí é complicado, né, gente? Complicado.
Esse meme eu nunca usei, gente. Não sei, gente. Eu acho que ainda bem que a gente faz. Quem faz terapia talvez pegue menos ranço de si.
É, eu não tenho ranço de mim, não, viu? Eu acho. Não sei.
É, eu acho que sim. É, eu acho que tem uma última coisa que eu queria fazer antes de ir pros casos, porque os casos são bem legais. É, eu só acho que a gente tem que cuidar o ranço e não deixar o ranço virar falta de educação, desrespeito e bullying. Porque a gente não tá encontrando mais tanto as pessoas, né, presencialmente, mas
muito
eu acho
bem.
Que é muito desrespeitoso quando a gente se apega no ranço pra alguém tá falando, a gente revira os olhos pra pessoa. Não e a gente, pode, gente contamina as pessoas em volta, né? Como a gente, como o Thiago até deu o exemplo do comportamento de manada.
Vira assédio moral, né, gente?
Não, vira tipo bullying mesmo, às vezes, né? E assim, aquela pessoa que tu só assiste pelo Twitter, que tu só vê pelo Twitter, mas teve um momento do programa em que ela sofreu um bullying ali que ficou meio feio. Assim.
Eu acompanhei.
Então, assim, aí revirar os olhos, aí tá tipo uma pessoa falando, e aí tem três olhando, tipo, revirando os olhos. Isso é bem, bem feio, né?
Então, é assim, muito feio e é muito infantil, inclusive.
É, então assim...
Se for pro BBB, as pessoas vão ver, hein? Cuidado!
Então, ok, a gente pega bode, a gente pega ranço, mas tenta entender por quê e cuida pra não contaminar todo... Pra precisar de gente pra validar o teu ranço, sabe?
É, muito bem, né? E falando de ranço na internet, lembrar sempre que tem uma pessoa do outro lado, né?
Isso, antes sempre, de sair muito
xingando
importante.
O povo aí, gente. Pelo amor de Deus!
Isso aí.
Não estamos bem?
Não estamos bem, Thiago. É a sua vez, não do Thiago, mas pode ser do Thiago também, se ele quiser. Está passando por algum problema, Benzinho? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira, a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu.
Mande o seu. Quer que eu leia o primeiro?
Por favor.
Olha. Que bode! Bárbara e Thiago. Olha, começou formal. Amo demais o podcast de vocês. Comecei a ouvir ainda em 2018 e não largo desde então. Vendo o tema da semana no Instagram, simplesmente não poderia deixar de lhes escrever.
Lhes escrever,
gente,
tá bom?
Gostei desse texto chique, hein? Como indiquei o podcast para a pessoa de quem vou falar neste...
Gente!
Porra! Vai falar... Piramidou agora, vai falar mal do cidadão, gente?
Tá
cuidado.
Querendo isso aí. Aquele sobre indireta.
É, ó, a gente já fez esse? Ó, tem um bom aí, hein? Podem inventar um nome pra mim, por favor. É homem ou mulher? Não entendi ainda.
Ah, é. Vamos, espera e verá.
Tá bom,
vamos
já
ver.
Já a gente
não lembro agora também.
Trabalho em um escritório desde 2012. Ouia! E eu tinha um estagiário muito querido, que depois de 2 anos de estágio foi promovido. Tá dando muito detalhe, a pessoa vai saber. Somos muito próximos, trabalhamos muito bem juntos e ao longo dos anos nos tornamos amigos. Ele ainda me considera como chefe e um exemplo para ele. Você já perguntou se ele considera mesmo? Mas dentro do nosso convívio profissional, conseguimos criar espaço para essa relação de amizade também. Nossa equipe passou por inúmeras reestruturações, que é como que se chama demissão, gente. Na empresa chama demissão, reestruturação. Ao longo desses anos, várias pessoas novas entraram e saíram da equipe. Somos muito transparentes, comunicativos e trabalhamos sempre em prol da equipe. Uau!
Gente, ele é chefe do RH, esse cara?
Não, perfeito. Não, antes fosse, né? Porque cada RH ruim que a gente vê, sem competições. Posso dizer que somos honestos até demais. Alô, aquele sobre sinceridade. Tem esse? Tem, né?
Tem.
Falamos de sincericídio, né? Acabamos esperando que as pessoas que trabalham na nossa equipe tenham o mesmo perfil. Mas nem sempre é assim. Poxa.
Tá, mas deixa eu só entender rapidinho. Ele tá falando dele e desse amigo?
Da,
ou
eles
ele tá
são
falando
perfeitos.
Dele no plural?
Não, ele e esse amigo são perfeitos, são incríveis,
tá.
Eles arrasam. Mas nem todo mundo arrasa que nem eles. Vamos ver, né?
Tá, vamos lá.
Tarará, nem sempre é assim. Tivemos colegas competitivos, alguns que não admitem erro e colocam a culpa nos outros, outros que não se organizam direito e deixam todo o trabalho para depois. E por aí vai. Acontece que nessas situações, meu amigo fica sempre muito com ranço dos outros colegas de equipe. Ah, é um caso dos outros, não é dele. Gosto desses casos.
O Thiago tem ranço de quem manda caso alheio,
eu também.
Hein?
Odeio. Vou falar aqui mal de uma pessoa que tem problema, pois eu não tenho. Nós costumamos falar que é bode, a gente também. O bode dele acaba contaminando outras pessoas ou gerando pequenas intrigas. Isso é um problema real, bom caso. Por vezes, sinto que ele tem razão. Por exemplo, quando... Olha, ele quer ter bode também, mas não consegue. Por exemplo, quando alguém faz algo nitidamente errado, como colocar a culpa por um erro em outro colega, isso é errado. Mas, por vezes, sinto que o ranço dele acaba atrapalhando a dinâmica da equipe, como quando a pessoa só faz algo diferente, que não é errado, mas que é feito de uma forma que não estamos acostumados. Eu odeio isso, tem que fazer do jeito que eu tô acostumado. Se for diferente, não dá. Não gosto que faça diferente.
Não vão por outro caminho, gente. É não esse mudem. Caminho aqui.
Gente, faz anos que eu faço assim, pra que fazer diferente? Queria saber se vocês têm dicas para que eu consiga alertá-lo sobre o perigo do ranço nessas situações. O perigo do ranço. É um bom filme esse.
Ah, muito bom. Pra ficar melhor.
O perigo do ranço. Obrigada. Deve ser mulher, né?
Fala o nome ali no fim, mas não pode falar.
Ah, é verdade. Ah, é. Obrigada por fazer minhas segundas-feiras um pouco mais leves. Odeio segundas, mas com vocês elas ficam bem melhores. Ai, que amorzinho. Um beijo pra vocês, para os namoridos e para a Bia. Abraços.
Tan, tan, tan. Não ta, fala. Ta,
tarará, Sara.
Sara. Tá aí uma pessoa que eu tô com bode essa semana. Não, tô com bode, não. Já não. Na verdade, não tô nem com bode. Não gosto
já
mesmo.
Já foi, assim. Né, gente? É. Do lado de lá, já tá.
É, então, não é. Na verdade, ali pra mim é arrisca a faca ali. Bom, enfim. Vamos
e
falar
aí?
Do caso da Sara aqui.
Da Sara, nossa terra.
Fala aí, Tito, que falou que era um bom caso.
Ai, que eu li o caso todo, gente. Vocês precisam ouvir a sua voz, fica muito enjoativo
não,
se eu continuar
tá
falando.
Louco, não sabe o que falar, conheço esse truque. Ó, o que eu tô sentindo aqui? Ela falou, ai, como eles são maravilhosos, queridos, perfeitos, honestos, maravilhosos. E aí, ele é implicante, pelo que eu tô vendo, o amigo dela, da Sara, o Gil. O Gil é implicante.
Ai,
o Gil,
Deus,
ele mano. Fica prestando muita atenção e pega bode das pessoas, pega ranço.
Sim.
E ela acha que ele exagera.
Mas às vezes ela acha que ele tá certo.
Então eu acho que assim, querida, quando tu acha que ele exagera, fala, amigo, exagerou. Quando tu acha que ele tá certo, pô, tô contigo, realmente, pessoa, que bode daquela pessoa. Não é isso, Ti?
Eu achei que foi bem objetivo, porque a Sara, inclusive, foi fechando o caso e aparando as arestas. Porque eu fui criando uma linha de raciocínio que era... A Sara tá projetando no Gil o ranço, que ela não consegue sentir. E ela se incomoda, porque o Gil exerce o ranço e ela não. Mas ela foi fechando pra um lugar que, assim... O ranço dele vai atrapalhar a equipe. Então foi muito objetivo. Então tem que chegar nele. Vocês se conhecem, são amigos, etc. E tal, fala assim... Gil, seu ranço... Tudo bem, pode sentir. Mas você tem que parar, porque seu ranço começa a atrapalhar a equipe uma hora. Às vezes você tem razão de ficar chateado, de pegar implicância. Mas você não pode deixar isso contaminar o resto das pessoas, né?
E tem uma coisa que, assim, ó... Às vezes, as pessoas só são diferentes e lidam de maneiras diferentes, sabe? Então, o que parece pela tua narrativa... Porque, afinal de contas, é tu que tá contando a história... É que tu é mais sensata que ele.
Parece mesmo.
Né? Mas, também...
Até porque deve ser, inclusive, mais velha, né? Porque ele era estagiário dela. Não que isso seja uma situação...
Mas às vezes a maturidade profissional, né?
É.
Então, acho que talvez... Isso é uma coisa boa, Ti, que tu tá falando. Talvez esse seja o caminho da conversa com ele. Porque ele tem ela como uma chefe, como pelo menos uma... Gente,
uma referência profissional, né?
Não, aquela palavra que se usa nos ambientes de trabalho. Arranjo.
Os brubbles. Um head, um... Ai, tem isso, gente. Tá, as pessoas estão ouvindo nervosas agora, depois vão gritar e vão falar a palavra.
Sério, Thiago.
É o meu coiso, entendeu?
Mentor.
Mentor, isso!
Então, ela te vê como um mentor, ele te vê como uma mentora. Então, assim, quem sabe te apodera dessa posição e dá esses conselhos pra ele.
É.
Né?
É isso aí. Acho que é isso aí. Tá casinho bem fechadinho, com a pergunta bem bonitinha, né? Gostei.
Ó, tem três casos, tá? Eu vou ler mais um, depois tem outro curtinho também.
Tá bom.
Ranço da sogra.
Ixi!
Olá, benzões do meu coração. Me chamem de Júlia, por favor. Tenho 24 anos, moro em Portugal e minha história é a seguinte. Eu vivo com meu namorado, que tem 29, é português, mas viveu a vida toda na França. E praticamente a família toda dele vive lá. Só ele que se mudou para Portugal. O meu caso de ranço é com a mãe dele. Todos os dias eles se falam por vídeo. E a mãe dele é daquelas mães que são 184% apegada aos filhos. se dependesse dela, nós seríamos vizinhos. E toda vez que eles se falam, ela coloca um defeito na vida que ele leva aqui. E não é mal. Estamos a viver bem. Ai, é um português de Portugal, gente. Então,
é um português de Portugal.
Estamos a viver bem. Ele está a trabalhar com o que ama e é apaixonado por Portugal. E quase sempre essas conversas acabam em discussão. Eu peguei um ranço gigantesco dessas ligações. Para além disso, nasceu também um ranço gigante dele, mas não muito grande. Porque ele parece um filhinho da mamãe que ama ligar para os pais e contar cada passo que deu a eles. Porque na cabeça dele, os pais são os seres humanos mais sábios do mundo.
Não
Às
são,
vezes,
hein, gente?
É bom recorrer ao Google também, né, minha gente? Isso é a Júlia que tá falando, tá, gente? É. E seja qual for o motivo dessas ligações, quase sempre acaba em briga ou discussão. Quando ele pega o telemóvel... Ai, que amor, Júlia!
Ai, o telemóvel!
Quando ele pega o telemóvel e diz que vai ligar para os pais, eu já dou aquela revirada de olho, porque já sei o que está por vir. Eu sei que custa muito para ele ter os pais longe, tal como eu tenho. Mas ninguém merece, né? Se sabe o jeito que a mãe é, por que sempre ligar e falar coisas que
É o que eu ia dizer!
Que sabe que ela vai colocar defeito. Pois não é todo dia que isso vai acontecer, mas é raro não acontecer. É muito chato, porque estão sempre aos gritos quando isso acontece. Enfim, como eu faço para diminuir esse ranço e viver em paz com meu amor, sem querer tacar a janela abaixo o telemóvel dele toda vez que ele vai falar com o pai, com os pais, me ajudem. Adoro-vos.
Ai, que chique, adoro-vos.
Muitos
beijinhos.
Júlia, e aí, Ti?
Poxa, eu acho que a Júlia tem uma... Ela já apontou uma coisa que eu ia pontuar, que é o seguinte... Porra, você já sabe que vai dar discussão, pra que fala? Mas aí ela não é o namorado, né? Então, assim, é uma atitude que ela espera dele. Só, eu acho que o que tem que acontecer é a relação dela com ele não bagunçar por causa da mãe.
Então, eu acho que
a conversa dela é com ele, não é com ela, né?
E assim, gente, sinto muito, mas mãe de conge não muda, entendeu? Vai ter que lidar. Tu pode criar uma relação mais assim, respeitosa e distante, talvez, mas, né, mas a pessoa vai estar ali e vai ser sempre vão ser sempre os pais do teu cônjuge.
Exato.
É, eu acho que eu entendo ali o ranço numa coisa também de dividir, né, uma relação que é uma outra relação muito importante. E, cara, cada família tem a sua dinâmica. Se eles se ligam sempre, brigam, é porque pra eles essas briguinhas não têm importância, sabe? Eu tenho
pois
pessoas...
é, se não teve uma brigona até agora e continua isso funcionando, né?
Eu conheço muitas famílias que são assim, sabe? Que briga toda hora e faz as pazes e continua como se nada tivesse acontecido. Tipo o irmão quando a gente é pré-adolescente, sabe?
Sim!
Tipo, se ele
a
continua...
gente briga, depois passa.
É, se ele continua ligando pros pais todos os dias, é porque pra ele a opinião dos pais é importante, sim. E é o jeito que eles desenvolveram essa relação, foi na base da sinceridade. Eu acho que a pergunta que tu tem que fazer aí é... O teu namorado fica chateado? Porque parece que ele não fica incomodado com essas brigas.
É. E eu pensei numa coisa aqui enquanto você falava, que é... Júlia, toda vez que a mãe dele critica a vida que ele tá levando, você se inclui na vida que ele tá levando.
Sim.
Então você absorve a crítica. Porque bem ou mal, imagino que vocês morem juntos. Esse estilo de vida, as coisas que vocês têm, as coisas que vocês fazem, são divididas entre os dois. Não estenda essa crítica a você, ainda que em algum momento ela possa fazer essa crítica, tá? De achar que você não é a mulher certa pro filho dele, etc e tal. Tem sogras e sogras. Não sabemos se ela faz isso, você não diz isso no e-mail. Mas quando ela faz essa crítica a ele, não traga pra você. Não traga pra você. Isso é uma coisa que ela acha, é uma opinião dela. A minha vida, eu sei o que eu tô fazendo da minha vida, e eu gosto muito da vida que eu tenho aqui com o Júlio. Seja lá qual for o nome dele.
Adoro.
Entendeu?
Júlio,
não traz pra você.
Também, né?
Não
e tem uma outra
você.
Coisa que quando o ranço se instala, a gente começa a ver tudo que a outra pessoa faz com aquela implicância, né? O óculos do ranço.
Nossa, eu sou assim.
Né? Então, assim, a pessoa...
A pessoa não faz nada bom mais. Tudo que ela faz é
nada!
Bom.
Então, às vezes, a pessoa, assim, tá fazendo o que tá todo mundo fazendo. Sei lá, vou dar o meu exemplo lá da pessoa que fura a quarentena. Às vezes, ela posta uma foto, um stories que ela tá em casa e pediu uma comida.
Ah, o quê? Na beira da janela, bandida!
Saiu pra caminhar de máscara. Ah, tá! voltar, né? Saiu pra caminhar de máscara. Mas tenho certeza que no meio do caminho deve ter tirado essa máscara, não, mas sabe?
Certeza que fez isso. Eu nem, olha, eu tenho dúvidas.
Entendeu? A gente começa a duvidar da pessoa. Então, assim, ah, já ligou de novo, por quê? Ah, porque é tudo que ela acha que tua vida aqui é uma merda, porque ela não deve gostar de mim, porque ela acha que eu sou a culpada de tu estar aqui em Portugal e não estar com eles na
Exato.
França.
Exato.
E não se sabe. Pode ser que sim? Pode. Mas a gente não tem certeza de nada, né? Então, às vezes, eu acho que nesse caso com a sogra, o melhor que a Júlia pode fazer é recuar. Fica na zaga um pouco, sabe? Não parte pro ataque, porque sogra, mãe vai ser sempre mãe. Não entra nessa briga. Se ele sinalizar que está incomodado, aí tu tem a tua brecha.
Mas
Exato. Se a relação deles é assim, é briga e volta, tapas e beijos, amor e patada, deixa eles assim, não, só não entra na jogada deles se tu não é desse jeito.
É,
põe os teus limitezinhos ali.
É. Mas fiquei curioso em saber se ele fica bravo ou não, viu? Fiquei nessa dúvida aqui agora.
É, também fiquei.
Fiquei nessa dúvida. Quer ler esse último curtinho aqui? Vamos?
Vamos, vamos sim.
Vamos lá. Um ranço em forma de desabafo. Olha. Boa noite, benzona. Bom dia, né? Que esse programa passa de manhã. Mentira, você pode ouvir qualquer dia da semana. Porque
qualquer
tá no
dia,
Spotify
qualquer hora
exclusivo.
De madrugada. Aliás, quem segue a gente no Spotify sabe que às vezes Dantinho já sobe ali no Domingão à noite, entendeu?
Exatamente.
Então, acabou o Fantástico, a formação de paredão, já dá pra escutar o Big Brother, não, já dá pra escutar o Estamos Bem, entendeu? Então, boa noite também.
Boa noite
pra você que está escutando à noite.
Muito
tá bom?
Bem. Meu nome, pode inventar um, pois o meu ranço vai estar ouvindo do quarto. Escuto o podcast todas as segundas no volume mais alto em casa. Meu nome é... Pedro.
Sabe que eu pensei Pedro também, Thiago?
Olha, transmitimento de pensação.
Juro que eu ia falar Pedro agora, que eu pensei, ai, vou fugir do Big Brother, não quero nada de Big Brother, Thiago Leifert, Pedro Bial já tá longe do Big Brother, Pedro. Esse foi o meu raciocínio.
Seu raciocínio foi mais complexo que o meu, eu pensei que Pedro, nome simples. Meu nome é Pedro, escuto o podcast, blá, 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 essa parte eu já li. Hoje estou aqui para realmente desabafar sobre meu cunhado. Eita, cunhado não é parente, hein?
Eu não aguento mais o meu cunhado.
Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Sobre o meu cunhado e a completa preguiça dele. O que me fez desenvolver o... ranço. Atualmente moro com o meu namorado, os pais dele e o irmão de 20 anos. Gente, é o toma lá da cá, né?
Eu ia falar, é uma sitcom, né? Atenção.
É uma sitcom. Gente, que perigo. Imagina você, seu namorado, os pais do seu namorado e o cunhado, vixe. Bom, quem é o elemento estrangeiro é você nessa família. Mas eu vou ler o caso, porque, né?
Dá até um pouco de pena do cunhado, mas vamos lá.
É, mas vamos. O Lucas, nome fictício, é um completo folgado, que nos 8 meses que moro aqui, nunca lavou um prato em casa. Você não é da família, você tá morando aí, mas enfim, vou ler seu caso que você ouve a gente. Por morar na casa dos sogros, apesar de contribuir financeiramente com as despesas, sei que tenho obrigação de zelar pela limpeza do ambiente. Na minha opinião, até mais porque você tá morando na casa deles. Lavo as vasilhas, varro a casa e o quintal. Muito bem, Pedro, né? Meu sogro faz a comida e minha sogra limpa. Se eu lavo, eu não cozinho. Se eu cozinho, eu não lavo. Ai, Deus! Toma o podcast de mim, entra outra pessoa. Meu sogro faz a comida e minha sogra limpa a casa. E cuida das roupas. Eles fazem o mais chato, né? O sogro e a sogra. Eles saem para trabalhar durante o dia e só chegam à noite. E fico em casa sozinho com o meu cunhado todos os dias. Como faço faculdade, sinto que poderia me dedicar um pouco mais aos estudos. Se ele contribuísse de alguma forma. Nem que fosse guardando as vasilhas. Mas
eu amo
não.
As vasilhas.
As
gente,
vasilhas.
Ele lava
os
as
potes,
vasilhas,
né,
guarda as vasilhas. Não tem prato na casa, não? É só vasilha?
Pois é, o povo come na vasilha, gente. Tô intrigada com o que é. Aí, cada lugar do Brasil, vasilha é uma coisa, né? Tem isso também. A gente não sabe de onde é esse meio. Ele não faz absolutamente nada, gente, em caps lock. Além de gastar absurdos com lanches e comidas todos os meses para os pais arcarem com as despesas. Uma pitada de inveja nesse ponto. É o que eu ia dizer, você tá pagando.
Ó que evoluído, Pedro. Ó que eu falei sobre Pedro. O ranço ser, na verdade. Ó a projeção.
Gostei, Pedro. Tem que admitir mesmo. Inveja, queria meus pais pagando meu lanche pra mim. Para afrontá-lo, quando vou lavar as... Adivinha o quê?
Vasilhas!
Vasilhas, gente! Coloco o som no máximo. Ora escutando podcasts...
Ora Lucas! Tá ouvindo?
Ô, Lucas!
Olha, enquanto tá seu suja cunhado essa vasilha, tá lavando, hein, a vasilha, o que você tá fazendo? Corre aqui na cozinha, vem ajudar a secar e a guardar. Corre, corre!
O Shade! Vem guardar a vasilha, rapaz. Ora escutando músicas, pois sei que irá incomodá-lo. Olha que bicha encardida, gente. O ranço toma conta de mim ao vê-lo o dia inteiro no quarto, jogando jogos no computador e vivendo uma vida de príncipe. Ai, gente, a bicha tá morta de inveja. Enquanto todo mundo zela pela organização e ele não contribui. Somente acrescenta bagunça. Tem gente que só acrescenta bagunça mesmo, né? Como não sentir... Eu sou uma dessas pessoas. Como não sentir ranço de alguém que mora na mesma casa? Como fazer os pais dele perceber... Não, não entra aí. Perceberem que ele está sendo mimado o tempo todo? Cuida da sua vida. Talvez não seja selecionar, foi. Porque é muito bom esse caso. Boa, amiga. Boa seleção de casa. Talvez não seja selecionado. Foi, foi sim, porque é bom.
Que
mas
é bom.
Só de desabafar por aqui, já sinto bem, já me sinto bem melhor psicologicamente. Um beijão e, graças a Deus, é segunda-feira.
E aí, Lucas? E aí, Pedro? E aí, como é que estão essas vasilhas?
Tá,
como tá a pia? Ó, pra mim, eu, ai, assim, ó, vou ser muito sincera aqui. Eu entendo as críticas do Pedro, mas é tudo uma grande inveja que ele tem do conforto,
exatamente,
que o Lucas vive.
Exatamente. Só que o Lucas não... tá na casa dos pais dele, os pais dele dão pra ele o que ele quiser.
O que os pais quiserem dar, entendeu? Não acho que o olhar do Pedro tá errado. Não acho que o que tá acontecendo ali é certo. Mas não cabe a ele. No fundo, ele também estaria ali. Tudo bem, ele contribui financeiramente, ele ajuda na casa, mas ele tá na casa de outras pessoas e as regras são aquelas ali, sabe?
Amiga, então, assim, eu tento contextualizar, porque eu sei que tem várias formações de lares e de casas, né? Das pessoas...
Super!
Mora tia, mora avó, etc e tal. É muito comum. Mas eu não consigo pensar em outra coisa, e talvez até esteja errado. Que é, filha, filho, você tá morando na casa do outro. Não tem o que você fazer. Faça a sua parte e segura a onda. Eu não consigo pensar outra coisa, porque...
É. Eu acho que ele tá num processo de entender o que tá acontecendo, viu?
É verdade.
Ele falou, ó, confesso que eu tenho que inveja desse ponto. E eu acho que, no fundo, é em todos os pontos, né? É aquilo que eu falei, que a gente falou aqui, que eu gostaria de ter a coragem, inconscientemente, de sair na pandemia e jantar fora. Não jantei fora, entendeu? Ele queria ter inconsciente... A vontade de passar o dia jogando videogame, mas ele não tem
pedindo
essa coragem.
Pedindo lanches.
E comendo e deixando as vasilhas por aí, entendeu? Mas, aí naquela coisa do id, do superego, o superego tá ganhando, entendeu?
Tá ganhando de lavada.
É isso, agora assim, foca menos nele, olha mais pra ti. Sabe? Não pauta, não faz uma comparação entre como tu tá vivendo e como ele tá vivendo. É muito difícil. Eu tô falando isso pra ti, Pedro, pra eu escutar também. Porque quando eu vejo o que as pessoas que eu tenho ranço que eu falei, eu fico muito, mas ela fez aquilo. Mas eu queria, mas não, olha pra tua vida, o que que tu pode fazer pra tu conseguir chegar mais perto de algumas coisas que tu quer sem te trair. Então, põe uma hora a mais pra jogar videogame no meio da tarde.
Às vezes a bicha nem gosta de jogar videogame, gente.
Ai,
ela
tudo
só
bem,
tá implicando, né?
É, o videogame o videogame pode ser a TV, pode ser o celular, pode ser o canastra, pode ser, sei lá, entendeu?
Se você quiser, o que você gostar de fazer, né?
Baralho, entendeu? Mas assim, tenta ver o que o Lucas faz que faz tu ter inveja e que tu pode acrescentar na tua vida, então.
Às vezes pode mesmo estar perdendo tempo implicando com o cunhado, né? É muito gostoso implicar com o cunhado. É muito gostoso implicar com alguém.
É assim, todas as sitcoms com cunhados não fazem sucesso à toa, entendeu,
pois,
gente? É um caso clássico, é engraçado,
E olha, mas nas sitcoms, você que é o cunhado chato, tá? Só
até...
quero te dizer isso. Porque é você que tá na casa.
Ó... Vamos
reflita!
Ver como seria o e-mail do Lucas, né, gente?
Não parece que ele seja chato, porque ele diz aqui que faz a parte dele, mas assim, quem quem veio de fora foi tu. Então esquece, bicho. Lava essa vasilha, pague suas contas que você tem que pagar aí. E foco em sair daí com o seu boy quando der, entendeu?
Isso aí.
Que nem sempre é fácil.
Pra ficar melhor...
Ui.
Aqui a gente indica filmes, séries e livros. E não vamos indicar rolês, tá, gente? O rolê é ficar em casa cada vez mais e cada Isso vez aí. Mais sério. Que tem a ver com o tema do programa.
Eu queria indicar um programa antes.
Quê?
BBB, eu queria indicar.
Eu vou indicar dois livros que eu li. Tem sido muito difícil pra mim, gente, me concentrar. Eu comprei vários livros, assim, eu só tava conseguindo realmente ver Big Brother.
Amiga, eu comprei 9 livros, não li nenhum ainda.
Eu comprei vários livros. Eu comprei Toto Arado, que todo mundo fala que é maravilhoso.
Comecei a ler
dele 3 páginas, não consegui. Não tem a ver com o livro, tá, gente? Tem a ver comigo. E tentei ver vários filmes, várias séries, todo mundo elogiando, não tava conseguindo ver nada, só Big Brother. Assim, até eu começava a ver um filme, eu demorei, sei lá, 5 noites pra ver um filme, porque eu dormia no mês tão cansada que eu tava, eu tinha que voltar, já vi essa parte, não vi essa parte, enfim. Não estava conseguindo me concentrar em nenhum livro. E Big Brother é aquela coisa que a gente não tem que pensar, mas também às vezes fica meio pesado, né? Aquele dia, daquela segunda, hoje mesmo que você está ouvindo o programa na segunda-feira, que tem aquele jogo da Discord, eu detesto, eu não consigo assistir, me faz mal. Enfim, então, depois de muito tentar vários livros, eu consegui emendar a leitura desses 2 livros da mesma autora, que chama Beth O'Leary. E aí eu vou indicar esses 2 livros, porque um deles tem um pouco sobre a história de ranço, mas eu vou fugir sim um pouquinho do tema, porque para mim foram muito importantes eu conseguir finalmente desligar de outras coisas, sabe? Sair um pouco do celular, sair um pouco das notícias, sair um pouco da internet, até do Big Brother, enfim, e me concentrar em livrinhos leves. Um deles é A Troca, que eu já terminei, que é uma graça, que é a história de... O cara trabalha com doentes terminais, ele faz plantão à noite e tal, ele só usa o apartamento dele pra dormir das 9 às 5 da tarde. E aí ele aluga o apartamento o restante do tempo. E aí ele e a menina que é a mulher, que é a moça que aluga, ficam trocando post-its, enfim, aí se conhecem e vão se apaixonar, tá? É uma graça o livro, é uma escrita leve, vai virar filme, eu amei. E o outro, que é o que eu tô lendo agora, que é o que tem um pouco do ranço, é O Teto para 2. O Teto para 2 é a história da Lena e da Aileen, que é neta e avó, que trocam de lugar. A avó vai morar em Londres, a neta tem um burnout, ela trabalha com mercado financeiro, ela tem um burnout, tem que ficar 2 meses de folga, não sabe o que fazer, vai pro interior morar na casa da avó, e aí a avó vai
pra
Londres.
É o amor não tira férias da avó.
Isso. Em vez da Kate Winslet, vai ser a... Como é o nome da... Ai, Thiago,
a Redgrave já vai ter morrido, a Redgrave. Não vai dar pra ser a Redgrave, né?
Não, não é. Eu pensei na...
Emma Thompson.
Deixa eu falar em quem eu pensei. Deixa eu me falar o nome dela. A mulher do Dalton Neb.
Meg Smith.
A Meg Smith.
Ah, ela é ótima, mas ela vai estar com 100 anos, tem que fazer logo essa adaptação, hein? Corre, Hollywood!
Corre! Tá, então enfim, em vez da Kate Winslet, em vez da Cameron Diaz, é a Meg Smith, e já confirmou que vai ser filme, vai ter filme.
Ai, que legal!
Então, e esse Teto para 2, a Meg Smith pode vir, mas assim, a mais nova, que é a neta, que é a Lina, já foi confirmado que vai ter uma adaptação pro cinema, e quem vai fazer a personagem vai ser a Miss Maisel, que faz a série, a maravilhosa Miss Maisel, que é a Rachel Brosnahan,
que é maravilhosa, ganhou um monte de prêmio, né?
Essa série é uma delícia também. Enfim, só que aí tem uma historinha ali, eu lembrei porque eu tô lendo esse ainda, e tem uma historinha ali que é um clássico também dos filmes e das histórias românticas, que é aquele ranço que depois vira amor. Eu não vou dar spoiler, mas isso também a gente tem que avaliar isso quando a gente fala do ranço, que foi o que eu falei lá em cima, que às vezes ele esconde uma projeção, esconde um desejo. Que tá aí um monte de filme em Hollywood que a gente quer comédia romântica.
Que é baseado nisso, né? Se odeia no começo. Aí fala algumas.
Tem aquele do...
Eu adoro A Proposta.
a proposta, mas tem o que é com a Catherine Heigl e o...
E o Matthew McConaughey.
A Verdade Nua e Crua.
Também é assim.
10 Coisas Que Eu Odeio Em Você.
Também é assim. Então, que é um... o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você é o coiso, né? Que depois teve a novela também, a Catarina e o...
A Catarina e o Petrucci.
É a mesma história do Shakespeare, que é a Megera Domada, né?
Que é a Megera Domada, exatamente. Então, assim, tem muitos filmes que se baseiam nisso, que esse ódio não deixa de ser, né, um ranço. Então, esse ranço à primeira vista aí, às vezes, pode virar amor. Até no Como Perder um Homem em 10 Dias também tem isso. Alguém tem que ceder.
Também é ranço. Tudo é ranço.
Tudo é ranço,
ranço
que depois
tem sempre
vira amor.
Um tesão. Tem sempre um tesão por trás.
Então, ó, eu indiquei esses três livros, mas já vi um monte de filmezinho aí na carona desses ranços que acabam virando amor.
Boa. Eu lembrei de uma história de cunhado, então eu vou falar rapidinho, porque eu acho que você deu bastante. Você lembrou de bastante filme. Um bonde chamado Desejo.
Ai, gente, socorro!
Bicha, a bicha do caso aí, se não viu esse filme, veja. Eu tô achando vários clássicos no Apple Plus. Ainda que ontem eu fiz uma pesquisa no Apple Plus clássicos, vieram vários filmes dos anos 90.
Ai,
me senti tão humilhado. Falei, gente, mas já é, né? Já faz 30 anos. Um bom te chamar
tipo,
Desejo
clássicos.
É uma
clássicos. Aí aparece o Casamento do Meu Melhor Amigo, né?
Apareceu, amiga, que bem citado. Apareceu na lista de clássicos do Apple Plus. É, dá pra comprar 10, 11 reais, quem tem Apple Plus. Eu não sei se tem Um Bom te chamar Desejo lá já. Um Bom te chamar Desejo é uma peça do Tennessee Williams, que foi pro cinema com a direção da Elia Kazan. E é a história da Blanche, que é uma cunhada, que vai morar na casa da irmã com o marido, que é o Marlon Brando. E a irmã é a Kim Hunter, que depois não fez mais nada, assim, muito relevante. E essa cunhada é insuportável. Basicamente, é essa história. A irmã dela tá grávida e ela é muito high maintenance. E ela, assim, ela interfere
ela
na vida
bem,
do...
bem high maintenance, né?
Sim, ela interfere na vida do casal. Ela é uma mulher super afetada, uma solteirona cheia de manias. Que a luz tem que ser baixa, que o banho tem que ser quente. Então, assim, é uma cunhada, uma das piores cunhadas do cinema. Você, obviamente, vai simpatizando e entendendo a história dela na trajetória do
Sim,
filme.
Sim, depois você entende.
Mas a pior
assim, Marlon Brando nunca esteve tão lindo como nesse filme. É, tem pra assistir pagando R$7,90 no YouTube. E tem
uma outra coisa
que eu acho muito curiosa sobre esse filme, é que no Brasil ele recebeu um nome muito bizarro, que é Uma Rua Chamada Pecado, destruindo a história, na verdade, né? Tipo, essa culpa católica brasileira, né? Que transforma o desejo rapidamente em pecado. É uma coisa pra se pensar também, né?
Muito bem colocado. Isso tem muito a ver com a nossa cultura mesmo. E estraga o filme, porque realmente o bonde que ela pega pra chegar na casa da irmã chama Desire, não é? O bonde que vai chegando ali, ela pega um bonde.
Sim, porque
eu
acho que ela mora na rua, né? A Rua Desejo, não tem alguma coisa assim? Tem sim, eu lembro que eu vi isso no livro. Então, assim, gente, não se apeguem, não sei se vocês têm esse nome em português ainda, ou se já mudaram totalmente aqui agora.
Ainda na fita ainda tava a rua, mas eu tenho...
A rua chamada pecado, então não se apeguem, não se deixem levar por esse julgamento, porque a história não é sobre pecado, é sobre desejo, na verdade.
É sobre desejo, e no o livro tem a peça também, a peça é super curtinha, gente, vale a pena ver.
É daqueles, eu tenho uma versão, gente, é um livrinho pequenininho, aqueles... Pocket da LPM, sabe?
Esse mesmo, amiga, esse mesmo. E essa, quem tá, essa história também aparece no Tudo Sobre Minha Mãe. Elas estão fazendo essa peça no filme.
Verdade, verdade. Muito bem, Tim.
Temos um programa?
Temos, gente. Ó, reforçando o que a gente falou lá no começo do programa, espero vocês amanhã, terça-feira, às 18h30, com a gente numa live muito especial sobre saúde mental feminina.
Homens e mulheres convidados, viu? Porque a discussão vale para todo mundo.
Muito importante, porque se você é homem, você tem uma mãe, uma irmã, uma esposa, uma amiga, alguém que você pode ajudar e que também vai, também pode ajudar ouvindo e também se reconhecendo ali na história.
Vendo o seu papel, sabendo o que você tem que fazer. Eu vou estar lá nos comentários administrando tudo.
É isso, gente.
Até amanhã, pessoal.
Um beijo.
Beijo.
Você ouviu o podcast Estamos Bem.
Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema pro próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.